ديسي رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه باب لا يستشفع بالله على خلقه وشيخ رحمه الله passando para esse novo capítulo disse capítulo não se coloca Allah subhanahu wa ta'ala como intermediário das suas criaturas quer dizer que não se deve colocar Allah subhanahu wa ta'ala como intermediário das suas criaturas. O que o Sheikh Rahimahullah pretende com este capítulo? Ele, Rahimahullah, pretende esclarecer de que não é permitido ao monoteísta de colocar Allah subhanahu wa ta'ala como intermediário para chegar a uma criatura. Para chegar a uma criatura. يعني كذا كي الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من أن يكون شفيع يعني الله سبحانه وتعالى إيه مايور إيه غراندي para você colocar a ele como intermediário entre você e outra criatura entre você e outra criatura portanto aquele que tem monoteísmo firme e correto não faz isso não coloca الله سبحانه وتعالى como intermediário entre ele e uma outra criatura. Entre ele e uma outra criatura. Isso porque o yani aquele que intermedia ou aquele que é intercessor é menor no que diz respeito à posição daquele que ele está a pedir intercessão. Yani, vamos dar exemplo. A pessoa quer chegar, quer pedir um favor ao presidente, yani, presidente da república, e a pessoa conhece um ministro. Walillahi mathalul a'la, yani, a pessoa quer chegar ao presidente da república, mas não tem como chegar a ele para pedir o que ele quer pedir, yani, quer dizer que se ele pedir diretamente é capaz de ser negado, yani, quer dizer que você não é conhecido. Então ele procura quem? Okay, procura um ministro que ele conhece e vai dizer o fulano, eu quero yani, tal coisa com o presidente da república. Eu quero que yani, me favoreça no tal e tal assunto e coisas dessa natureza. E daí o ministro vai e vai pedir quem? Vai pedir ao presidente da república. O ministro é menor no que diz respeito à posição que o presidente da república. Quer dizer que o intermediário é menor, tem um grau inferior aquele que ele vai pedir intercessão. Portanto, quando você vê e coloca Allah subhanahu wa ta'ala como intermediário entre você e uma outra criatura, então você está a colocar Allah subhanahu wa ta'ala num grau inferior a essa criatura que você está a colocar ele subhanahu wa ta'ala como intercessor. Portanto, isso é falta de respeito e falta de consideração à grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. É falta de respeito e consideração à grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você vai colocar Allah subhanahu wa ta'ala como intercessor ou intermediário entre você e uma criatura? E essa criatura que você quer chegar a ele é como se tivesse um estatuto ou um grau elevado acima do intercessor. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o Sheikh Rahimahullah quer chamar a atenção de que isso não é permitido. Yani, não é permitido. A pessoa não fica verdadeiro monoteísta enquanto não se abster disso. Enquanto não se abster disso. Disse, rahimahullah, an Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu, qala, jaa arabiyun ila nabiyy sallallahu alayhi wa sallam, faqala ya rasulallah, yani ele, o sheikh rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab menciona hadith a partir de Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu, onde disse que certa vez veio um beduíno ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse ya rasulullah o mensageiro de Allah nuhikatil anfus wa ja'al ayal wa halakatil amwal yani ele veio reclamar ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que as pessoas estão a passar mal e estão a passar fome bem como os animais estão a morrer devido à falta de chuva, devido a falta de chuva. Fastasqi lana rabbak. Yani ele diz que estamos a pedir que você, ya Rasulullah, faça dua a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala envie chuva a nós. Fa inna nastashfi'u billahi alayka. Yani ele, veja o que ele disse. Pois nós colocamos Allah subhanahu wa ta'ala como um intermediário a ti. Como um intermediário a ti. Wabika ala Allah. E colocamos a ti como um intermediário a Allah. Yani ele diz que nós colocamos Allah como intermediário a ti e colocamos tu como intermediário a Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. E o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse, yani quando viu isso, subhanallah, subhanallah. Yani ele sallallahu alayhi wa sallam começou a glorificar Allah subhanahu wa ta'ala quando viu isso. Isso era um hábito do profeta sallallahu alayhi wa sallam. Quando via algo que era considerado como sendo, yani, por exemplo, desrespeito ou a não veneração a Allah subhanahu wa ta'ala, ele glorificava Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, subhanallah. Fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabi. Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam continuou a fazer tasbih, a dizer subhanallah, subhanallah, quando viu isso. Fama zala yusabbih, continuou a fazer isso, yani a dizer subhanallah, subhanallah, até que os seus companheiros perceberam a zanga do profeta sallallahu alaihi wasallam. Perceberam a zanga do profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ficava zangado, os companheiros dele radiyallahu anhu sabiam isso, pois eles estavam habituados, yani, a conviver com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Sabiam quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava contente e quando estivesse também, yani, zangado. Portanto, as palavras desse indivíduo, desse beduíno, colocaram o profeta sallallahu alaihi wasallam zangado e começou a fazer tasbih, subhanallah, subhanallah. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, em seguida o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wayhak, atadri ma Allah?" Yani na língua árabe essa palavra wayhak é, yani, zajr, é quando você quer repreender alguém, quando alguém faz algo errado e você está a repreender a ele com palavras. Yani, na língua árabe é usado às vezes esse termo, que é wayhak. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: wayhak, atadri ma Allah? Yani, você conhece quem é Allah? Você conhece quem é Allah? Inna sha'na Allah a'azam min thalika. Yani, a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala é bastante superior daquilo que você, yani, disse, yani, você colocar Allah subhanahu wa ta'ala como intermediário entre, yani, duas criaturas. Tanto ele sallallahu alaihi wasallam disse que você conhece mesmo Allah subhanahu wa ta'ala. Pois a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala é tão, yani, superior, que você não vai colocar ele subhanahu wa ta'ala como intermediário. E mais à frente sallallahu alaihi wasallam disse: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. يعني ele disse: Allah subhanahu wa ta'ala não deve ser colocado como intermediário ou como intercessor entre as criaturas. Entre as criaturas. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam criticou esse beduíno devido a essas palavras que ele disse. E veja aqui, yani, dentre as lições que podemos tirar, é que, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse: ah, esse é um beduíno, alguém que veio, yani, do deserto, não sabe nada, yani, não vou criticar a ele. Pelo contrário, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou até zangado com as palavras que ele disse. E veja aqui que o profeta sallallahu alaihi wasallam até disse: você conhece Allah subhanahu wa ta'ala? Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui mostra de que quando a pessoa ouve algo que, yani, constitui, yani, tanakkus, yani, desrespeito ou a não veneração a Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa deve primeiro enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala e depois corrigir isso, criticar isso. E criticar isso. Sallallahu alaihi wa sallam. Aqui ele nos ensina de que al-munkar, yani, o mau ato, deve ser corrigido. E não deve ser deixado como alguns dizem. Somos todos irmãos muçulmanos. Não somos todos, somos todos irmãos muçulmanos, sim, mas quando alguém comete erro, deve ser corrigido. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui, veja aqui, não disse que esse é um ignorante e vamos deixar passar. Não. Ele imediatamente corrigiu a ele e repreendeu a ele e mostrou na sua cara, sallallahu alaihi wa sallam, a zanga, para ele perceber que o que ele disse não convém ele dizer isso. Portanto, esta narração o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos ensina de que não devemos colocar Allah subhanahu wa ta'ala como intermediário entre as criaturas. E ele disse mais frente: وَذَكَرَ الْحَدِيثِ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ. نعم. Portanto, dentre as lições que podemos tirar também nesta narração é que quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava vivo, era permitido aos muçulmanos de irem pedir ao profeta sallallahu alaihi wa sallam que fizesse dua a Allah subhanahu wa ta'ala a favor deles. Quando os muçulmanos tinham alguma preocupação, iam ao profeta sallallahu alaihi wa sallam pedir dua. Isso quando ele sallallahu alaihi wa sallam estava vivo. E ele sallallahu alaihi wa sallam levantava as suas mãos e fazia dua. São vários os hadiths que mostram quando alguns sahabas que vieram pedir ao profeta sallallahu alaihi wa sallam que fizesse dua Allah subhanahu wa ta'ala sobre uma determinada coisa. E também isso mostra-nos de que depois da morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam não existe sahaba, sahabiyun, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam que veio à sepultura do profeta sallallahu alaihi wa sallam para pedir ao profeta sallallahu alaihi wa sallam fazer dua a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois eles compreenderam de que depois da morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele sallallahu alaihi wa sallam não é capaz de os beneficiar em nada. Porque se esse fosse o caso, se fosse permitido pedir ao profeta sallallahu alaihi wa sallam mesmo depois dele falecer, então os sahabas iriam voltar a ele sallallahu alaihi wa sallam em vários assuntos. Os sahabas divergiram entre si em vários tópicos e nenhum deles voltou a dizer: vamos pedir ao profeta sallallahu alaihi wa sallam para resolver os nossos assuntos. Os muçulmanos passaram por dificuldades e em nenhum momento os muçulmanos saíram e ir pedir ao profeta sallallahu alaihi wa sallam que fizesse dua a Allah subhanahu wa ta'ala para remover aquilo que os afligia. Pois eles perceberam de que o profeta sallallahu alaihi wa sallam na sepultura não é capaz de os beneficiar com dua, não é capaz de os beneficiar com o dua. Portanto, aqueles que hoje vão à sepultura do profeta sallallahu alaihi wa sallam ou sentam na mesquita e começam a dizer que vão colocar o profeta sallallahu alaihi wa sallam como intermediário, são ignorantes, não conhecem aquilo que é a sunna dos khulafa ar-rashidin, bem como dos sahabas, não conhecem a orientação dos khulafa ar-rashidin, bem como a orientação dos sahabas. E até uma passagem que ocorreu no tempo de Umar radiyallahu anhu, houve um ano que chamava-se o ano da seca, chamavam de Amir Ramadi, quer dizer que a seca era tão forte que as plantas ficaram em cinza. E os sahabas viram que havia necessidade de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que fizesse cair a chuva. O que eles fizeram? Será que eles, quando se reuniram para fazer a salat al-istisqa, o pedido de chuva, será que eles foram à sepultura do profeta sallallahu alaihi wa sallam e disseram: Ya Rasulallah, peça a Allah que faça cair a chuva? Pelo contrário, chamaram o Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu, como era uma pessoa conhecida dentre os sahabas que faziam ibada, pediram a ele para fazer dua الله سبحانه وتعالى باركي كايس اشوفه tanto os sahabas perceberam de que na situação onde eles se encontraram que era yani, a seca o pedido de chuva não convém senão para yani, o pedido de doa não convém senão para alguém que está vivo para alguém que está vivo yani, alguém que é conhecido por piedade não é mal você pedir a ele yani, embora não seja recomendável a pessoa yani, constantemente estar a andar a pedir oh fulano faça doar para mim faça doar para mim pois isso coloca a pessoa yani, تعلق بالأشخاص a pessoa fica apegada às pessoas mas nesse caso que é o caso de pedido de chuva quando é conhecido por exemplo numa comunidade de que fulano é alguém yani, piedoso conhecido por ibada quando for para fazer doar podem pedir a ele para fazer doar a Allah subhanahu wa ta'ala com a esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o doa dele devido ao seu esforço no ibada, devido à sua piedade. Tanto os sahabas radwanullah alayhim não foram à campa do professor sallallahu alaihi wasallam pedir o doa, mas sim foram para o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibn Abdul Muttalib, e pediram doa, pediram para ele fazer doa Allah subhanahu wa ta'ala que fizesse cair a chuva. Tanto isso é uma grande lição que podemos tirar desta narração. E vamos terminar por aqui. Faltam os dois capítulos. Inshallah ta'ala, iremos terminar com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala nas próximas aulas. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.